E dando sequência à nossa pauta, nesse início de semana, dia 15 de janeiro, hoje recebo aqui o prefeito Felipe Rietti, lá de Capão Bonito do Sul, para nós falarmos de uma visita que ele fez à capital gaúcha, Porto Alegre, onde acompanhou o lançamento de um programa que chama MEI-RS, Consultoria e Planejamento de Negócios, que será desenvolvido pelo governo do estado e que terá em Capão Bonito do Sul também uma etapa. Inclusive aqui na nossa região, esses municípios que fazem divisa com Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul é o único incluído no MEI-RS, Consultoria e Planejamento de Negócios. Seja bem-vindo, prefeito Felipe, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. É uma alegria nós estarmos aqui já nesse início de ano trazendo boas novidades de lá de Capão Bonito do Sul. Essa é somente uma delas, né? Temos inúmeras outras. Quero cumprimentar o Felipe, que tem o mesmo nome que eu, nosso jornalista, muito competente também na divulgação do trabalho do nosso município.
Bom, prefeito, surpreendeu até, pelo menos a mim, né, que aqui na região a gente só temos Capão Bonito do Sul na lista. Por que que Capão entrou e os outros municípios ficaram de fora?
Certamente esse é um questionamento que ele existe. Então, o MEI-RS foi um projeto novo lançado aí pelo governo do estado, em parceria, né, com o SEBRAE e também com os municípios. Nós tivemos 44 municípios contemplados no Rio Grande do Sul todo. É importante nós dizermos aqui que é um projeto que está se iniciando, né? Então, a ideia do secretário do Trabalho, Gilmar Socella, e do governo é de ampliar para abrir para mais municípios, né? Mas aquilo que foi o definidor foi um índice de desenvolvimento. Eles foram escolhidos dois municípios por grande região, né? Então, são 21 região e aí foram 22 regiões vezes 2, né? 44 municípios no estado. Então, o critério foi esse, foi o índice de empregabilidade. Lá no nosso município, como é um município agrícola, Ricardo, extremamente agrícola, né? Onde a grande maioria da nossa população está no meio rural trabalhando, né? Nós também temos um grande índice, né, da falta do registro desses vínculos na agricultura. Então, faz com que o nosso índice de empregabilidade ele seja baixo. O que não condiz tanto com a realidade. O pessoal trabalha, mas daí trabalha no seu próprio negócio, na sua lavoura, na sua propriedade, né? E daí faz com que Capão tenha esse índice baixo. Então foi esse o principal fator da escolha do nosso município e dos demais 43 municípios, o índice de empregabilidade. E aí nós ficamos muito contentes, porque é uma iniciativa muito boa, assim, para que nós consiga fomentar, né, o microempreendedor individual.
Certo, que é o MEI. Tem muito MEI também lá em Capão Bonito, prefeito?
Nós temos hoje em torno de 70 microempreendedores individuais, né? Claro que é importante também dizer, Ricardo, que durante a pandemia houve um boom, não só nosso, no país todo, né? Porque daí diminuiu e o pessoal teve que achar formas de trabalhar, né? De ter renda. E aí cresceu muito o número de microempreendedores individuais. Só que um dado alarmante, e é um dado aqui do Rio Grande do Sul, é um volume muito grande que se abre de novos MEIs, mas também o volume de fechamento durante um ano, após a abertura, fecha praticamente a metade daqueles que abrem. Então, é necessário uma política pública voltada à qualificação, capacitação, gerenciamento financeiro, marketing, enfim, capacitar aquele microempreendedor para que ele consiga ter estabilidade na atividade dele e logo ali na frente ele vire uma microempresa, uma empresa de porte médio, quem sabe grande empresa, e já começa a gerar emprego e a economia cresce. Então, é uma política pública de bastante fundamento.
Pois é, e aí a gente tem que ter, né, a participação do Estado de alguma maneira, prefeito, porque fecha em função da falta de planejamento. E aí aquela pessoa que tinha um sonho de abrir a sua própria empresa ou de abrir o seu próprio negócio faz de qualquer jeito e acaba então tomando um prejuízo, né? Porque a pessoa, além de não realizar esse sonho, ainda provavelmente investiu algum dinheiro, algum recurso, que não vai ter depois o retorno porque fechou.
É uma grande dificuldade, né, que se tem, não só do microempreendedor, em especial microempreendedor ou pequeno produtor rural, a falta de qualificação no planejamento. O pessoal, o que eles sabem fazer? Trabalhar, Eles sabem construir, seja se é um artesão, ele sabe fazer uma cadeira, sabe fazer aquele objeto, mas ele tem uma dificuldade muito grande no marketing, para venda daquele produto, que hoje a internet é o grande mercado, né? Porque você vende para qualquer lugar do país, né? E a questão também de planejamento de custo, saber quanto que custa, um planejamento também daquela empresa, do projeto em si, a longo prazo, né? Porque não adianta, tu tem que planejar o ano que vem, o outro, e verificar onde que tu quer chegar.
Hoje o próprio município de Capão Bonito do Sul já oferece de alguma maneira um suporte para essas pessoas que pensam em entrar nesse modelo, né, de trabalho do MEI?
Nós agora é que vamos implementar essa política pública, porque o nosso município lá, Ricardo, como eu falava antes, um município extremamente agrícola, agora nós estamos passando por uma transformação de atividades, porque nós estamos com a ligação asfáltica praticamente indo para a reta final, né? Falta ali uns 5% da obra. Estamos com dois distritos industriais viabilizando, né? O município implantando para mudar a matriz produtiva, né? Nós sair um pouco de depender tanto da agricultura, que a agricultura é os pulmões e o coração do município, e nós trazer então empresas, seja pequena, média ou grande. Inclusive nós, aí o ouvinte que estiver interessado, nós agora vamos estar disponibilizando nos próximos dias aí a área industrial 1 lá de Capão Bonito, que está tudo organizado já, e a 2, que é de Barretos, ainda tem algumas etapas a serem vencidas, mas está também tendo andamento, porque daí a gente consegue dar uma mudada na matriz produtiva e faz com que tenhamos assim um crescimento da economia local, e também isso serve para a região, e também aumenta o nosso índice de empregabilidade, traz novas opções à nossa população.
A ideia é abrir uma sala do empreendedor, assim como a Lagoa, Ibirajara?
A ideia é justamente essa. Já vamos pegar esse embalo. Inclusive, lá na Prefeitura Nova, nós deixamos uma sala junto ao setor de tributos lá, que ela está vazia, justamente com a ideia de nós proporcionarmos ali uma sala de apoio ao pequeno empreendedor do município.
Vai dar tempo do senhor fazer, prefeito?
Vai, tem que dar, né? Nós estamos apenas iniciando o ano e vai ter. O pessoal pensa, não, é o último ano de mandato? Não, nós vamos acelerar com os dois pés agora na saída para que nós consigamos fazer muitas entregas ainda em 2024. Tem muita coisa ainda para acontecer.
É porque a gente fica muito preocupado, né? Porque geralmente o último ano dos prefeitos, o senhor não vai tentar de novo, porque não pode, né? Tentar a reeleição, já foi reeleito. O pessoal fica preocupado porque tem muita coisa que não dá para fazer em ano de eleição, né? E geralmente o que os prefeitos fazem são várias inaugurações, né, daquilo que já ficou, e eles inauguram então aí no final do mandato. Então dá tempo ainda de fazer a sala do empreendedor.
Claro que sim. E inúmeras outras ações, né, Ricardo? Nós estamos trabalhando fortemente nesses primeiros dias do ano, justamente para organizar o ano e nós começar com o pé direito. Tem muitas obras que já estão no setor de licitações, já para acontecer logo, iniciar agora em fevereiro e março, e nós pegar o orçamento do município e planejar ele do começo ao fim. E eu tenho sempre falado, aonde eu passo, vem esse questionamento do último ano de mandato, claro que nós vamos trabalhar em cima, não vamos trabalhar naquilo que é vedado, né? Porque tem um regramento especial esse ano, tem muita coisa que não pode ser feito, mas tudo aquilo que pode ser feito, nós vamos fazer, trabalhar com o mesmo intuito que foi o primeiro dia do mandato. Nós vamos trabalhar forte até o dia 31 de dezembro, sem parar. Vamos continuar entregando, realizando, fazendo tudo aquilo que for necessário para que nós consiga entregar para o próximo prefeito ou prefeito um município em condições de crescimento e embalado.
Certo. Nós temos que fazer um intervalo comercial e nós voltamos logo após o intervalo para falar sobre como você, que é MEI de Capão Bonito do Sul, poderá acessar esse programa estadual, né, em parceria com o município, para obter alguma ajuda, algum suporte e, quem sabe, alavancar ainda mais o teu negócio. Agora são 11h18, nós voltamos em instantes. Em Lagoa Vermelha. Bom, nós seguimos conversando nesta manhã com o prefeito Felipe Rietti, lá de Capão Bonito do Sul. Nosso assunto principal aqui é um programa do governo do estado chamado MEI-RS, Consultoria e Planejamento de Negócios, do qual Capão Bonito do Sul faz parte. Foi o único município aqui vizinho de Lagoa Vermelha que entrou nesta lista de consultoria para MEIs. Agora, o programa, na teoria, aqui é fantástico, só que ele é bem restrito, né, prefeito? Não são muitos os empreendedores individuais aí que vão ser beneficiados por ele.
É, como a gente falava, já o número de municípios são 44, Ricardo, e o número total de pequenos empreendedores individuais, no total é 1.000. Então, o nosso município são apenas 3, né? Ele foi dividido por porte habitacional, né? Os pequenos municípios até 3. Mas assim a gente vai abrir, isso aqui vai ser aberto edital, né? Diretamente pela Secretaria do Trabalho e Emprego. É importante dizer que quem vai capitanear todo o trabalho vai ser o SEBRAE, então, que tem toda a expertise necessária, né, para fazer um bom encaminhamento. Então vai abrir o edital de seleção aí para o pessoal estar se inscrevendo. Ainda não saiu o cronograma, deve estar saindo essa semana ainda, né? Esse cronograma que a gente vai dar ampla publicidade para aqueles que forem interessados lá do nosso município possam se inscrever, também dos municípios contemplados.
A prefeitura vai ser uma atravessadora só, né, prefeitura?
Sim, sim. O projeto em si, ele quem vai executar é a Secretaria do Trabalho e Emprego do Estado, né, e o SEBRAE. E o município vai estar ali fazendo, então, essa interlocução entre a Secretaria e o SEBRAE e os nossos microempreendedores.
Bom, é claro que vai ter critérios nesse edital, mas ainda é cedo da
gente. Ainda não saiu o edital, né? Então, para a gente estar divulgando aí. Mas certamente que o maior foco do MEI são a prestação de serviços, né? Que a grande maioria deles é prestador de serviço. Então, a gente vai estar acompanhando e aqueles que tiverem interesse têm que se inscrever, né? Assim que sair, a gente divulga e o pessoal tem que se inscrever daí direto no. Possivelmente vai ser direto no site do SEBRAE.
É, o MEI tem diversas pessoas em diferentes ramos também, né? Bem variado, até curioso, né? Que muita gente se aproveita para diferentes tipos de negócio. Lá em Capão Bonito do Sul chega até algum que lidera, que tem mais MEIs no ramo.
É mais assim ligado à prestação de serviço de pedreiro, eletricista, prestador de serviços gerais, assim, do dia a dia, encanador. Que mais que tem? Mas é variado.
É, manicure, né? pega isso, cabeleireiro, isso, tem muita isso. Gente que utiliza do MEI.
Serviço de personal trainer tem, enfim.
É bem variado e ajuda para se aposentar. Então, se você trabalha, né, às vezes prestando serviços e ainda não sabia do MEI, importante obter mais informações para não perder esta oportunidade de ser beneficiado pelo programa.
É importante dizer também, Ricardo, que hoje no Brasil 30% do PIB está vindo dos MEIs. Muito é importante. Muita coisa, são milhões, né, no Brasil todo, então tem que se capacitar esse pessoal para que eles consigam se manter, que a grande dificuldade é aquela, é se manter no mercado. O pessoal abre, dali um ano não consegue se organizar da melhor forma e acaba fechando.
Agora, nessa viagem a Porto Alegre, além desse encontro com o secretário Gilmar Socello, o senhor teve outras agendas lá também?
Na verdade, nós estamos, o segundo assunto que nós tratamos lá e continuamos tratando, inclusive antes de vir para cá, nós estávamos na Câmara de Vereadores, junto à Defesa Civil, Capão Bonito, né, devido ao volume das precipitações ali de setembro até início de dezembro, nós decretamos situação de emergência, né, o qual foi reconhecido e homologado pela União, e a gente está agora percorrendo aí os caminhos necessários para conseguir recursos para a recuperação das estradas rurais, né, porque a gente vinha com um trabalho bastante bonito, né, nesse segmento lá no interior, mas as chuvas acabaram deteriorando toda a malha viária do interior. Estamos trabalhando na recuperação fortemente, a grande maioria já foi recuperada, mas tem muita coisa ainda para fazer. E para que nós consiga dar um up nisso daí, acelerar ainda mais, nós precisamos de recursos, né? Então estamos tramitando junto ao governo do estado e também a União para captar aí recursos para a gente turbinar esse trabalho lá no interior de recuperação das vias.
Que coisa, né? Às vezes, eu acho que é todo ano assim, né? Tem decreto em função da falta de chuva e daí quando vem a chuva, em função do excesso. A ideia é buscar recurso para que o Estado forneça maquinário para a manutenção das estradas?
E a gente quer mais em dinheiro mesmo, para a gente fazer terceirização e aquisições, principalmente de tubos de concreto e galerias, né, para aqueles pontos que tem mais alagamento, né, para tentar solucionar de uma vez esses problemas. Só que galeria, por exemplo, é um material bastante caro. Qualquer galeria hoje está na casa de 6, 7 mil, uma única peça de 1 metro. Para tu fazer uma galeria, precisa no mínimo estrada pequena de 10. Então é 40, 50 mil reais ali enterrado só num local, né? E são vários os pontos que tem essa necessidade.
Agora, como é que justifica lá, prefeito, com a Defesa Civil, né, com os órgãos responsáveis, esse decreto de emergência? Houve problema relacionado ao escoamento da produção? O que gerou, né, essa destruição das ruas?
Sim. O que é feito um levantamento técnico na parte agrícola, por parte da Imater e Secretaria de Agricultura, que é minucioso, isso daí é muito bem feito, é um levantamento técnico, e também nós temos também os levantamentos das estradas municipais, que o engenheiro municipal já fez todos os levantamentos de cabeceiras de galeria, cabeceira de ponte que foi deteriorada e precisa, com levantamento fotográfico e aí em cima daqueles laudos, se comprovar essa necessidade. E fomos afetados porque, você veja bem, ali durante 70 dias choveu quase 2 mil milímetros, então é o maior volume de chuvas num espaço curto de tempo que já se tem registro aqui na nossa região.
E como é que foi a recepção desse pedido lá em Porto Alegre?
Tem algumas coisas que nós precisávamos implementar, e hoje, como eu estava falando, nós saímos agora há pouco da Câmara de Vereadores, onde a gente estava criando o Fundo Municipal da Defesa Civil, porque nós não tínhamos, porque até então nós tivemos seca, mas daí não teve, o recurso veio para perfurar poço artesiano. Aí veio a pandemia, o recurso que era para perfurar poço artesiano, eles pegaram e colocaram para a pandemia. Então, agora que me parece que de fato vai vir algum valor para nos auxiliar.
Então, nesse processo burocrático aí, precisa criar o fundo para receber o dinheiro
daí,
e depois...
Foi aprovado hoje, a Câmara, que sempre é muito parceira nossa, aprovou lá. E agora nós vamos continuar com o processo hoje à tarde, já vamos... Está sancionando essa lei aí e já vamos dar sequência no trabalho.
Bom, o cenário necessário já foi criado. Agora a Defesa Civil vai enviar recurso, o governo vai enviar?
E a ideia é essa, daí agora vem os convencimentos, porque aqueles municípios, os primeiros municípios que foram afetados, não estou falando só aqueles da região do Vale do Taquari, que foi um desastre gigantesco, né? Mas aqueles municípios aqui da Redondeza que tiveram seus decretos homologados, antes do final do ano receberam. Eu dou exemplo aqui de Santo Expedito, que eu tenho, não, Tupanci do Sul, eu tenho certeza que recebeu R$400 mil para essa finalidade de recuperação de estradas, e tem outros também que receberam.
Se Capão ganhar 400, já basta?
Ajuda bastante, né? Ajuda bastante. Se nós tirar só a despesa de tubulações e galerias aí, já dá uma amenizada, porque senão nós vamos ter que usar dos recursos próprios, né? Vai ser feito de qualquer forma, só que daí aqueles recursos próprios a gente pode estar realizando outras atividades do município.
Certo, a gente pretende, acho que na semana que vem, conversar com alguns prefeitos aqui da região, e esse vai ser um dos assuntos que nós vamos falar, né? O caixa dos municípios para 2024. Como nós vamos ter uma outra entrevista, não vou entrar nesse assunto agora, prefeito, mas tem uma outra notícia, né, que vem de Capão Bonito do Sul, que é o senhor retornando, né, à presidência da Munor.
Tive essa grata felicidade na última semana passada de ser reconduzido, então, para ser presidente da nossa Associação de Municípios aqui do Nordeste, que contempla 19 municípios, é uma grande região, né, grande de território, temos grandes municípios, e não só os grandes, os pequenos, com boa gestão, as comunidades lutando, e nós... Agora, na condição de presidente da nossa Associação de Municípios, pela segunda vez, vamos estar peleando junto aos órgãos competentes, junto à nossa FAMURS também, que é a Federação, a Confederação CNM lá em Brasília, pelas pautas municipalistas, né? Porque como que funciona a associação? É o órgão de defesa dos municípios, é como se fosse um sindicato dos municípios. Porque hoje os municípios brasileiros, e é importante o nosso ouvinte saber, muitos sabem e outros já ouviram falar, mas hoje os municípios estão sobrecarregados de atividades que eram responsabilidade tanto do Estado como da União. E aí os municípios vão abraçando essas responsabilidades, mas os entes maiores, eles não repassam o financiamento, os recursos necessários para a implementação e manutenção dessas políticas públicas. Então a gente vai estar ali na luta, na parceria com nossos colegas prefeitos, para nós sempre estar fortalecendo e brigando para que a nossa região e o Estado seja fortalecido com a destinação de recursos, para que todo mundo consiga realizar ainda mais obras, benefícios às suas populações, e nós fazer com que nós tenhamos um desenvolvimento ainda maior, não só para a região, mas para o estado do Rio Grande do Sul.
O mandato na Amunor, prefeito, ele é de um ano só?
Ele é de um ano, né? Então eu estou sucedendo o prefeito Douglas de Birayares, que muito bem nos conduziu no ano passado, e é uma sequência, existe um acordo que é feito no início de cada mandato, né, entre os quatro maiores partidos que tem mais prefeitos, né? Então ficou no primeiro ano, foi o Aldir Zanella, prefeito Dili, que é do MDB lá de Barracão. No segundo ano foi o prefeito Bonotto da Lagoa Vermelha. No terceiro foi o Douglas de Birayares e no quarto o Felipe do Capão Bonito.
Certo. Prefeito Felipe, muito obrigado pela sua entrevista. Ficamos combinados aí de, ainda nesse mês aqui, né? Voltarmos a falar então sobre a organização do município para 24, vem eleição por aí, tem muito assunto. Obrigado.
Certamente a gente vai fazer nessa entrevista, Ricardo, grandes anúncios aqui. A gente quer largar um pacote de obras aí fora as que a gente já está em execução, né? E já meio colocar sob visibilidade o planejamento do ano de 2024. Temos muita coisa boa aí, mas bastante peleia, né? Porque para as coisas acontecer tem que ter recurso e muita força de vontade para não deixar a peteca cair.
Tá certo. Prefeito Felipe Rietti, de Capão Bonito do Sul, conversando conosco nesta manhã. 11 horas e 37 minutos. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco.